para tentar resolver este problema, que é realmente antinómico. O Estado, no fundo, a não ser que venha a prevalecer um liberalismo puro e duro, que nem corresponde às condições históricas da Europa, etc., mas não, o Estado, no fundo, tem de desenvolver algumas atividades económicas produtivas, mas, na realidade, nas economias capitalistas de mercado, não está equipado para isso. E a sua lógica é o passado mercado, como demonstra as economias totalmente estatizadas. Como é que sai daqui? Bem, se nós soubéssemos resolver isso esta noite, resolvia o problema de todo o mundo. Mas o problema que coloca é realmente um problema importante, como é, entretanto, um outro problema que eu aqui posto. Quanto aos problemas, eu também vou dizer que a gente estou de acordo que seria importante discutir os pontos da revisão da atual ordem. Penso que o problema é absoluto, obviamente. Tanto quanto as soluções discutidas que as há, como quanto àquilo que careça ser completado ou regulamentado. Eu poria problema em termos de revisão e regulamentação. Pela minha parte, já sublinhei como pessoas fora, que está do lado do público, mas que estou muito sujeito que trabalha há 10 anos, já sublinhei alguns destes aspectos, haverá com certeza. Designadamente, aspectos que têm a ver com a regulamentação do setor público e a situação social. O ele, obviamente, é regulamentado com pés e cabeça, ou, não sei o que é que acontecerá nisso. Penso também, estou de acordo com a afirmação que fez, que o setor público da comunicação social pode ser um setor privilegiado para realizar várias finalidades. A garantia da igualdade de acesso, como está a entender, garantias de regionalização, garantias de acesso à informação de setores mais favorecidos, até porque tudo está em saber, tem sido assim, pessoal. E o que é necessário para que possa ser? E se, por outro lado, sempre e apenas, tudo aquilo que está no setor público da comunicação social deve acabar. Talvez. Eu não sou, nunca fui, mas não sou agora, algum tempo em que a moda era uma, agora é outra, mas eu não alinho com nenhuma delas, nem sou um partidário da nacionalização, nem da desnacionalização. São partidários da análise do estatuto próprio de cada empresa, de cada função social. Penso que a experiência, e por exemplo, na imprensa escrita, muitos órgãos de comunicação social escrita bem, em boa parte foi a consciência profissional de cada jornalista, certo? Mas eram, continuam a dar. É importante. E penso que muitos órgãos da imprensa diária, apesar das dificuldades que têm, demonstram que é possível, é algo que é possível produzir boa informação, informação de qualidade, informação independente do setor público de comunicação social. Mas há com certeza alguma coisa que precisa ser revista. O papel da cadeia hierárquica de comando, bem, pois, eu penso que, quero isso um pouco a minha opinião, há aqui um problema que é a participação dos jornalistas nos meios de comunicação social públicos. A questão que já se propõe quanto à orientação ideológica é uma questão inteligente. Não sei se realmente será a interpretação da Constituição que irá prevalecer. Por um lado, eu penso que a Constituição, e o processo continua a ser crítico do revisor de 82, penso que a Constituição esquece e que não tem razão de ser a intervenção da orientação ideológica stricto sensu. Pelo menos na aprovação eventual do Estatuto Imperial, nos casos de publicações doutrinárias. Portanto, o que estaria de excluir, a meu entender, não seriam as publicações que pertencem ao Estado, mas as que são doutrinárias, as que são de partidos, as que são de igrejas ou outras profissões religiosas. Essas sim têm uma orientação ideológica, está demarcada por uma entidade superior ao órgão de informação, são instrumentais e não enganam ninguém, não são noticiosas. Pretende vincular aquele tipo de informação doutrinária, ou, se quiser, ideológica. Mas isso não tem nada a ver com o potencial do Estado. O problema é outro, e aí é que eu excluiria a participação dos jornalistas na definição da orientação ideológica, invocando a cláusula de consciência. Só isso. Pois, se houver uma transformação desse tipo, então a cláusula de consciência estará a verificar-se o Conselho de Imprensa, etc., pela razão constitucional. Mas, aqui, a orientação ideológica do texto constitucional é apenas isso. Eu diria que me parece menos grave, mas apesar de tudo continua a ser grave relativamente a este tipo de chamadas na lei de imprensa, como a terminologia que é largamente convencional, publicações doutrinárias. Quanto àquilo que disse a tomar escrita e que de algum modo me dirá respeito, uma delas tem que ver com o mercado como fator centralizador. Eu há bocado, ao falar de formas típicas de centralização, estava a falar do mercado em abstrato. Ou seja, o mercado pode, efetivamente, ser um fator de centralização de problemas económicos em geral. Não estava a falar nem do mercado da comunicação social, dos bens de comunicação social como bens mercantis, nem muito menos do mercado de serviços. Em boa parte porque não conheço a situação para mim, que é uma opinião certa. Eu não gosto de falar naquilo que não conheço. Parece-me dizer que, no entanto, logo no filme, no filme de mais é um consumidor, que se a situação é, relativamente a todos os tipos de mercado, em Portugal, enquanto há empresas simples, é de uma procura crescente de vida, então, obviamente, isso será um fator de centralização. Exiguidade de procura, independentemente da necessidade de concentração por razões tecnológicas, e ainda mais conjugada com ela, constitui um fator de concentração. Pergunto, no entanto, se em todo o caso, pelo menos, a possibilidade de exploração de mercados diferenciados, por exemplo, mercados regionais ou outros, não funcionará nesta medida como fator de centralização, como eu ponho por outras palavras. E, embora de algum modo possa dizer que mesmo a nossa imprensa pública mais nacional tem algum conteúdo regional ou particular de comunicação, comunicações no interior do território do país, com o nosso próprio atraso, não sei se a criação, por exemplo, de verdadeiros mercados de comunicação social a nível regional, como aconteceu noutros países, em outros estados de evolução, não poderá, se for possível, ser um fator de centralização. Mas, repito, a questão não a posso colocar em relação àquilo que não conheço, que é o mercado concreto da imprensa escrita no Portugal de hoje, coloco apenas em questão se esse fator não funciona em Portugal, nem sequer neste âmbito em que eu estou a conjeturar o da criação de mais procura por uma imprensa de mais qualidade, seja regional e não pura e simplesmente parcial, bom, então, de facto, o que eu estava a fazer era uma consideração expressa e não é aplicável ao caso português. Quanto à questão final do Conselho de Imprensa, e que ainda bem que é final, porque me permite fechar a minha intervenção com o chave de ouro, eu penso que houve essa ingenuidade na comissão, de facto, em 74. A pensar que um Conselho de Imprensa com autoridade moral, por ter funcionado em Inglaterra, poderia funcionar em Portugal. Realmente, nós não estamos em Inglaterra, mas em 74, 75 anos, somos muito indignados. Penso, em todo o caso, que o Conselho de Imprensa é um dos aspectos francamente positivos da lei de imprensa. E se o raciocínio feito é abstratamente ingênuo, ele acabou por outra via. Por responder de algum modo à realidade. A verdade é que existe, sobretudo no que se refere à consciência social mais receptiva, os profissionais de informação e de outros tipos de meios que são relevantes na formação da opinião pública e na conformação da estrutura de comunicação social, uma convicção fundamentada de que o Conselho de Imprensa, apesar de ter apenas, ou quase apenas, poderes tão relevantes de uma magistratura moral, tem funcionado. E talvez as coisas no meio de comunicação social não estivessem tão mal se ele tivesse funcionado também relativamente à comunicação audiovisual, no caso de televisão. Nesse aspecto, independentemente da atuação do Conselho de Comunicação Social, que parece ter uma vocação distinta do Conselho de Imprensa, portanto não penso que haja um problema de opção entre os dois, poderá haver um problema de equipamento. O que podia perguntar era se o Conselho de Imprensa não deveria ver realizada essa competência para além da imprensa, dado que se tornou, não vemos muito isso em muitos domínios da comunicação social ou outro, com obras recentes, se tornou de facto uma instituição de defesa da liberdade de imprensa ao longo destes últimos anos. Coisa que é muito valiosa, porque a liberdade de imprensa é uma realidade nova e não tem muitas instituições que a tenham defendido ao longo dos últimos anos. De modo que eu penso que, apesar de tudo, talvez fosse bom que em alguns domínios fosse possível evitar, nomeadamente até na parte de comunicação social estatizada, houvesse usurpações, houvesse truncaturas, houvesse omissões, houvesse boicotes, bom, é sim, tem critérios ditos. Mas as poucas instituições que representam hoje em Portugal umas estruturas morais, como é o caso do Conselho de Imprensa, penso que por isso mesmo têm mais mérito e devem ser mais preservadas. Eu atrevi-me a fazer um comentário final acerca de uma questão que foi discutida, sobre também me não pronuncio, se não tenho experiência disso. A minha leitura do projeto de lei de imprensa, não a da prática, que obviamente não conheço bem, é que, de facto, é que o projeto é um pouco presidencialista. E a lei que saiu é um pouco presidencialista. Quanto aos diretores. Ou seja, assenta muito no perfil, na figura, nos poderes dos diretores. Mas, em todo caso, também parece que muitas vezes as funções jurídicas dependem da atuação prática que se levar e, de facto, também para nós, não temos sido muitas vezes conseguidos, capazes de organizar nem a participação coletiva, nem a responsabilização individual. E uma das razões que muitas das nossas formas institucionais não funcionam é porque, como é também necessita, e ela é uma exceção a essa regra, tem faltado diretor e, por outro lado, também, muitas vezes, tem faltado participação coletiva suficiente. Eu penso que aí não há uma distinção, penso que aí há duas necessidades que se completam e sem as quais, na lógica da organização empresa jornalística, ela não poderia funcionar com esta lei. Mas também sem as quais, no fundo, como país, nós também me parece que não conseguimos chegar a funcionar. Eu diria que, nesse aspecto, portanto, em resumo, a prática, e a prática essencialmente moral, que corresponde à atuação do Conselho de Imprensa, vamos ver, a atuação dos órgãos ontológicos dos sindicatos, que até respondem, no fundo, à doutrinação de liberdade e de responsabilidade, sem a qual a liberdade de imprensa poderia, espero que não, mas poderia ser outra interregna numa tradição cultural que é profundamente avessa, essa prática é que, no fundo, modificará as nossas pré-condições. Continuam a ser, globalmente, no país, muito contrários à liberdade de imprensa, ou pelo contrário, implementar a liberdade de imprensa e, portanto, com a liberdade de imprensa.
Bem, o Sr. Professor Sousa Franco disse que não resolvemos os problemas do mundo, não viemos aqui para isso, tão pouco os da imprensa portuguesa, mas proporcionou-nos a ocasião de uma reflexão em conjunto, sem prejuízo das divergências, dos pontos de vista diferentes, foi uma discussão certamente útil para cada um de nós. Para nós, membros do Conselho de Imprensa, foi particularmente grato ouvir as suas palavras acerca da existência da prática do Conselho de Imprensa. Renovo, portanto, os meus, em nome do Conselho de Imprensa, os agradecimentos ao Sr. Sousa Franco, ao Sr. Vice-Presidente da Assembleia da República, a todas as pessoas que nos quiseram acompanhar nesta reflexão conjunta e, em nome do Sr. Vice-Presidente, queria usar o
Sr. Presidente e o Vice-Presidente do Conselho de Imprensa. pressa, se as pessoas tiverem pressa, eu vou correspondere pelo teu hotel, eu disse que ele está trabalhando de fita, isso é muito breve, telegráfico até. Por uma razão principal, depois das exposições tão brilhantes e minuciosas que foi das pessoas tão competentes e tão conhecedoras desta matéria, tudo o que eu puder acrescentar seria absolutamente inútil. Quero limitar-me apenas, portanto, a duas ou três considerações importantes. Uma primeira, de caráter pessoal. Quero agradecer com toda a sinceridade o muito que me ensinaram nesta noite. Em segundo lugar, gostaria de realçar o papel do Conselho de Imprensa, que está tão intimamente ligado aos 10 anos da Lei de Imprensa. Realçá-lo no seu duplo aspecto, tudo aquilo que tem feito no sentido da salvaguarda e da garantia dos direitos à informação e também no sentido da valorização profissional dos trabalhadores da informação. O Sr. Presidente teve a oportunidade exclusivamente de dar alguns exemplos do seu programa de atividades relativamente a esta matéria, que me parece que se divisou. Por último, e como disse o Sr. Sousa Franco, já que estamos em dia de aniversário, deixar aqui, se me permitem, uma palavra de esperança e também um apelo. Esperança no sentido de que seja possível conciliar aqueles objetivos essenciais que foram resumidos também pelo Sr. Professor Sousa Franco. O direito de informar com liberdade e o direito de ser informado com verdade. Conciliação que não muitas vezes, que nem sempre é possível fazer, mas que exige, com certeza, um reforço e um aperfeiçoamento permanente. O apelo seria também no sentido de que se pudesse encontrar o meio de uma comunicação mais adequada entre o jornalista e o leitor, de modo a que cada um deles pudesse conhecer melhor, que o leitor pudesse conhecer bem os problemas do jornalista e que o jornalista pudesse também conhecer as aspirações e os desejos do leitor. Aquela proposta feita pelo Sr. Presidente no sentido de fazer publicar os trabalhos desta noite, as intervenções desta noite, e aquilo que ouvimos do Sr. Vice-Presidente também escrita de o que foi feito em poucos dias onde o país respeitando esta matéria, são com certeza dois aspectos essenciais e importantes para este objetivo. Agradeço-lhes muito a honra que me deram de pedir esta sessão. Agradeço muito todas as intervenções que aqui foram preferidas e a vossa presença e grande participação. Muito obrigado.
Doutor, muito obrigado também em nome do Conselho de Imprensa pelas suas palavras, que têm para nós o valor de unirem o ponto de vista de um órgão de soberania diretamente eleito pelos Estados Unidos, tal como é a Assembleia da República. Muito obrigado. Thank you.